controle dos repovoamentos que contrariam a ideia de conservação e áreas mínimas de refúgio para os animais. Quando nos digladiamos com as alterações climáticas, quando temos 1 milhão de espécies em risco de extinção, medidas como esta não são só sensatas, são altamente necessárias. Mas uma maioria desta Assembleia da República ainda as nega. Senhoras e senhores deputados, é verdade que nem tudo está igual desde 1995, que avanços foram conseguidos, mas também é verdade que a sociedade e o ecossistema em que vivemos nos pedem mais exigência e capacidade de ir mais além, garantindo a proteção de animais contra a agressividade humana, sejam eles por nós criados para companhia, para alimentação, para espetáculos ou outras funções. O que não se aceita, e é isso que se deve legislar, é que se possa infligir dor a um animal que não de companhia, desnecessariamente, e não exista consequência, e que ponhamos em perigo, impávidos e serenos, a existência de espécies inteiras, disso sabendo claramente. Esta Assembleia da República discutirá este assunto com certeza mais vezes. Esperemos não voltar a aguardar mais 10 anos para que a proteção das espécies, dos habitats e dos animais sencientes seja uma realidade e que a atividade humana tenha em conta essa necessidade. Do que depender do bloco de esquerda, estamos aqui para essa exigência. Pela nossa parte, de facto, já teríamos feito história há muito mais tempo. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra para uma intervenção a senhora deputada Mariana Silva dos Verdes, por favor.
Obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Em 2017, cerca de 40 mil animais foram retirados das ruas e recolhidos em centros de recolha oficial de animais municipais ou intermunicipais. Em 2019, os números indicam que foram retirados das ruas cerca de 32 mil animais. Poderíamos ficar animados com a diferença que existe entre estes números nacionais, porém o que nos podem indicar é que os centros de recolha que existem por todo o país estão sobrelotados e têm dificuldades claras em acolher os animais errantes. No entanto, a dimensão destes números são o reflexo de um problema que tem que ser enfrentado. E não estamos só a falar dos animais que são recolhidos, temos também que acrescentar os muitos que continuam a vaguear pelas ruas. Por isso, os Verdes propuseram nos últimos orçamentos do Estado verbas necessárias para que o Estado dê cumprimento às medidas dispostas na Lei nº 27 de 2016, à continuação da criação de uma rede de cross e à dotação destes com espaços específicos para a esterilização de cães e gatos. Relativamente ao bem-estar animal, temos vindo a fazer o caminho para a mudança de comportamentos e de mentalidades, acompanhada da aprovação de legislação importante no que respeita ao bem-estar animal. Mas importa dizer que, na perspectiva dos Verdes, e para continuar a trilhar este caminho, que é necessário que os cidadãos conheçam com algum detalhe os efeitos práticos da aplicação destes aspectos essenciais da legislação em vigor, as dificuldades na sua aplicação, de modo a que se perceba que estão a ser ou em que medidas estão a ser cumpridos os objetivos a que se propõem, designadamente uma maior proteção dos animais, dissuadindo e erradicando atos de violência ou de abandono dos mesmos. Desde logo, os efeitos da criminalização dos maus-tratos a animais ou do alargamento dos direitos das associações zoófilas, mas também perceber as dificuldades sentidas pelos centros de recolha oficial e o cumprimento de proibição de abate de animais errantes. O Partido Ecologista Os Verdes deixou sempre claro que uma das nossas preocupações se prendia com a fiscalização e a aplicação prática dos vários aspectos da lei. Foi nesse sentido que no Orçamento do Estado 2020 ficou escrito por proposta dos Verdes a constituição de um grupo de trabalho para a avaliação e aplicação da Lei de Proteção Animal e da Lei Relativa aos Centros de Recolha Oficial de Animais. O grupo de trabalho criado produziu um importante relatório que pode e deve servir como instrumento para futuras alterações à lei. Entretanto, o caminho indicado para acabar com a sobrepopulação que traz problemas graves de saúde pública é a esterilização, instrumento importante para a concretização de uma política de gestão de animais de companhia pandemia e que já deveria estar mais avançada. Assim sendo, é primordial que se aumente a verba destinada à esterilização, tanto para os municípios como para as associações, acrescida de meios para a sua promoção. É urgente sensibilizar a população para a necessidade de se esterilizar os animais recolhidos, mas também todos aqueles que não se destinam à criação. Contudo, não podemos ignorar que para se atingirem os números de esterilização que pretendemos, é não só necessário dotar os CRO de condições físicas específicas, mas também de profissionais e técnicos especializados. E também aqui os municípios continuam com graves lacunas. Por outro lado, continua muito lento o processo de sensibilização das comunidades para a adoção e proteção de animais de companhia. Dificuldades que concorrem para que os centros de recolha oficial continuem sobrelotados, não sendo capazes de dar outras respostas urgentes que as comunidades necessitam, como por exemplo para as pessoas que vivem sozinhas e têm que ser hospitalizadas e não tenham de deixar o seu animal de companhia. Também para isto serviam os CRO, mas não conseguem porque estão a debater-se com problemas graves de sobrepopulação. Dificuldades que a maioria dos centros também tem, porque ainda vários municípios não têm programas de apoio às famílias carenciadas, que muitas vezes precisam de apoios para conseguirem garantir o acesso à saúde dos seus animais. São também importantes campanhas de sensibilização que deverão ter lugar junto das comunidades escolares, no sentido de promover o respeito à adoção, a proteção e o fim do abandono dos animais domésticos. Poderíamos continuar a referir todas as lacunas que ainda podemos encontrar em muitos municípios, não obstante os esforços que têm sido feitos. Podíamos continuar a referir que as responsabilidades dos sucessivos governos foram ignoradas e se demitiram de as cumprir. Mas mais do que alterarmos constantemente as leis, temos que garantir que tudo foi feito, que os municípios em conjunto com as freguesias conseguem saber, no mínimo, quantos animais existem nos seus territórios e que o poder local seja capaz de trabalhar em conjunto com as associações que dão o apoio essencial à causa. Algumas das propostas que estão hoje à discussão reclamam alterações que não acompanham a realidade. Cuidar dos animais, de todos os animais, criar condições para preservar o bem-estar, exige que se atue e não que se continue no mundo das intenções. Até porque os animais merecem o nosso respeito, precisam de evolução nos comportamentos e nas mentalidades e não de radicalismos que até podem levar a retrocessos, como infelizmente aqueles que se prevêem no dia de hoje.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Joana Bento, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Nas sociedades atuais é consensual o reconhecimento dos animais enquanto seres vivos sensíveis, bem como é cabalmente reconhecido o imperativo ético da adoção de medidas vocacionadas para a sua proteção. A sociedade portuguesa reconhece a necessidade de proteção dos animais face a atos de crueldade, abandono e maus-tratos. A nível internacional, é desenhado desde 2007 procedimentos operacionais para incluir estratégias de cuidados dos animais através do desenvolvimento de responsabilidades sociais localmente. Em Portugal, a legislação relativa ao bem-estar animal tem sido feita e passos legislativos significativos têm sido dados. Ainda recentemente, com vista, e cito, a realizar a necessária adequação dos meios de resposta nacional às exigências da sociedade portuguesa nestas matérias, dando suporte estrutural aos passos legislativos dados, a fim de se atingir em pleno estado o bem-estar animal, saúde pública, segurança e tranquilidade das populações, foi aprovado, através da resolução do Conselho de Ministros 78, a 25 de junho do presente, um conjunto de medidas para um tratamento autónomo, reforçado em matéria de bem-estar de animais de companhia, nomeadamente através da Estratégia Nacional para os Animais Errantes, no âmbito da qual se afigura de maior relevo investir na prevenção, reconfiguração de centros de recolha oficial, enquanto alojamentos temporários e próximos às populações, onde os animais sem detentor possam ser recuperados do ponto de vista da sanidade, do bem-estar e integrados num programa de adoção a nível nacional, com recurso a uma rede de famílias de acolhimento temporário devidamente reguladas e apoiadas para o efeito. O caminho de reforço das bases e dos alicerces que acabei de indicar estava traçado e, estou certa, continuará em 2022 a ser reforçada a política traçada no que respeita ao bem-estar de animais de companhia e que tinham expressão no Orçamento de Estado de 2022, que só o Grupo Parlamentar do Partido Socialista votou favoravelmente, entre os quais, e aqui penso que não é com as medidas que elencarei, nenhuma demissão do nosso e das nossas responsabilidades. Em 2022 continuaremos a desenvolver medidas de promoção do tratamento condigno dos animais de companhia. Continuaremos a Estratégia Nacional para os Animais Errantes, elaborada pelo ICNF, que continuará a investir na prevenção e reconfiguração dos centros de recolha oficial. O Plano Nacional de Formação Alargado, com novos módulos e maior abrangência dos destinatários, privilegiando as matérias relativas à avaliação do bem-estar animal, proteção penal e contraordenacional, à perícia médica veterinária legal e forense, ao controle populacional, à detenção responsável, à gestão dos alojamentos sem fins lucrativos, à criação nacional de um registro das associações zoófilas, junto com o ICNF. Senhoras e senhores deputados, hoje somos chamados a debater, através da iniciativa do PAN, o Projeto 999, a possibilidade de reconhecer e regular a figura do animal comunitário e ainda sobre a possibilidade de reduzir o prazo de reclamação dos animais não identificados recolhidos nos centros de recolha oficial e ainda a possibilidade de atribuir ao Estado o encargo com os programas de esterilização de animais errantes ou comunitários. Reconhecemos o mérito da iniciativa e acompanhamos o seu propósito. A realidade nacional mostra-nos que é importante reconhecer e regular a figura do animal comunitário. Aproveitamos para saudar a comunidade, as instituições, as comunidades escolares e aqui permitam-me mencionar um exemplo pessoal. Há 20 anos, na minha escola, em Silvares, no Conselho do Fundão, já havia esta figura. Pretendemos aqui reconhecer e regular. Cada um de nós, alunos, professores, auxiliares, éramos responsáveis pelo bem-estar animal, assegurando a guarda, a alimentação e os cuidados médico-veterinários. Na verdade, todos nós, enquanto comunidade escolar, abraçamos aquele companheiro de quatro patas. Ainda recentemente, tivemos relatos das comunidades de moradores que se empenham profundamente em missões idênticas. Verdadeiros cuidadores que devem ter a possibilidade de legalmente ver ser reconhecido esse cuidado. Todos nós ganhamos com essa missão enquanto comunidade. Porém, entendemos que podemos, em conjunto, em diálogo, em compromisso, promover a melhoria do projeto aqui em discussão, de forma a encontrar equilíbrios que entendemos necessários, adequados, proporcionais para as realidades dos nossos territórios na especialidade. Nomeadamente, na definição de animal comunitário, consideramos que deve ser a seguinte: animal comunitário, qualquer animal expressamente autorizado pela Câmara Municipal a permanecer num espaço público a qual o animal esteja habituado, onde esteja integrado, cuja guarda, alimentação e cuidados médico-veterinários são assegurados por uma pessoa singular ou coletiva ou comunidade de moradores ou cuidadores sob supervisão do médico veterinário municipal. Ainda no que concerne ao alargamento do prazo de 15 dias de presunção de abandono para os animais não reclamados, parece-nos excessivo. Devemos manter o regime de 8 dias, na medida em que hoje, face à proibição de abate nos centros de recolha e face à subpopulação, é necessário o rápido tratamento destas questões. E, na verdade, sabemos que um cuidador, um detentor responsável, não passará, salvo algumas limitações, mais do que 8 dias para recuperar o seu animal de companhia. Na verdade, sabemos que podemos contar com a obrigatoriedade de identificação do registro de animais no sistema de identificação de animais e companhia, que permite a rápida identificação e a reunião dos detentores com os animais perdidos. E ainda devemos, em coerência, senhoras e senhores deputados, na criação da figura animal comunitária, criar a possibilidade de adoção por pessoas coletivas e depois, em simultâneo, no mesmo diploma, encurtar as possibilidades de entidades que podem dar essa resposta, porque, na verdade, mais do que condições de alojamento ou maneio, é o bem-estar animal que deve ser garantido. Mantendo sempre o foco no bem-estar animal, senhoras e senhores deputados, é importante realçar que, apesar da proibição de abate animais em centros de recolha oficial, não podemos deixar de considerar as alterações comportamentais graves dos animais,